Bom dia. Nosso Deus é maravilhoso e bom, e fiel e justo. E não existe nada nessa manhã que Ele não possa resolver para você. E está no meu coração, eu quero falar a respeito do quanto que é importante você entender o que que Deus espera de você. O que que Deus espera por meio de você, para que esse planeta seja transformado e mudado. Porque nós somos um corpo, corremos juntos, cada um de nós. E as mudanças precisam e devem acontecer. Que todos nós, quando nós nascemos de novo, é como se nós fôssemos colocados diante de uma grande floresta. Você tem uma machadinha nas tuas mãos. Quando você olha aquela grande floresta, você pensa, você sabe que você tem que chegar numa clareira que está naquela floresta. Mas são tantas árvores e você pensa, por onde eu vou começar? Por onde? Será que a clareira está nessa direção? E aquelas árvores gigantes na tua frente? Será que ela está aqui? Ou será que ela está aqui? Aonde ela está? E se você começar a dar murros no ar, como falava o nosso irmão Paulo, e começar a cortar as árvores de maneira aleatória, você vai descobrir, ele chama disso, de você olhar tudo com olhos terrenos. E quando você olha as coisas com os olhos terrenos, você vai descobrir que você vai ter uma vida muito cheia de futilidades. Não te levarão a lugar nenhum. Vai ser muito fútil, ele fala. Que seus olhos são naturais e você enxerga naturalmente todas as coisas. E você vai seguir uma direção que você acha que é correta. Mas quando você começa a orar no Espírito Santo, e você começa a adorar a Deus, Ele vai te levar a enxergar a floresta de cima, com olhos espirituais. E olhando de cima, eu sei onde está a clareira. Eu me enxergo aonde eu estou, aonde eu fui colocada, e eu enxergo aonde eu tenho que ir. E aí eu não vou perder tempo, porque eu sei a direção certa, eu sei cada árvore que eu vou ter que derrubar para chegar naquela clareira. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que você tem que parar de ter olhos terrenos. Você tem que começar a enxergar com olhos espirituais todas as coisas. Olhos espirituais. Porque senão você vai descobrir que vai se passar 20, 30 anos. E você vai se ver no mesmo lugar. E aí você não terá mais tempo. E eu vejo que é muito triste quando nós vemos irmãos nascidos de Deus partirem para o céu e a vida foi gasta e não fez nada, simplesmente não fez nada daquilo que deveria ter sido feito. Gastou a vida em futilidades, olhos terrenos. Então nessa manhã eu quero te encorajar a não permitir que a tua carnalidade, com os teus sentimentos quebrados, te façam começar a cortar as árvores sem nenhuma direção. Eu digo para você que vale a pena. Vale a pena você sentar e começar a orar. Porque você vai ter a direção certa. Eu derrubei este obstáculo. Eu sei que depois desse, o diabo não vai me pegar de calça curta. Como dizem por aí, eu sei que a próxima árvore é essa. Ele não vai conseguir me desviar da árvore. É este obstáculo que eu vou colocar por terra. Então, nessa manhã, vamos orar. Cidinha, você ora, dá início orando. Ou aleluia. Vou economizar um pouco a minha voz hoje nessa manhã e deixar os irmãos orarem. Vamos ficar de pé.
Bom dia, ó Pai. Nessa manhã, queremos expressar o profundo amor do nosso coração. Estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer o quanto o Senhor é importante para nós. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso Criador. Formaste tudo, criaste tudo, Senhor. Criaste o maior milagre na nossa vida. Enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos libertar, para nos livrar, Senhor. Somos livres e agradecemos a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso maior valor. Não há bem maior no nosso coração. Estamos aqui diante do nosso coração para expressar a profunda gratidão por Ti, Senhor. Toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso bem maior. é o nosso maior valor. Nós te exaltamos, não há bem maior. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por ter enviado Jesus. Por ter enviado Jesus e trocou de lugar conosco, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é o nosso bem maior. Não há outro valor, Senhor, no nosso coração. Toda a nossa gratidão a ti, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Te louvamos. Ó Pai, queremos agradecer todo o bem que tem feito para nós, Senhor. Todo o bem, todo o amor. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Queremos te agradecer sempre, sempre. Porque o Senhor é misericordioso. A tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Para que os temem. Para aqueles que guardam a tua aliança, Senhor. Obrigada, Pai, porque temos uma pátria. A pátria que é o céu. E sabemos que a cada minuto, a cada segundo, estamos rumo à nossa pátria. Que o Senhor preparou para nós, Senhor. Toda a nossa gratidão e todo o nosso amor a ti, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é a nossa cura. O Senhor nos livrou de todo o mal. E o tempo todo o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso mestre, o nosso professor. E que a palavra aqui, Senhor, ministrada pela pastora Rita, que o Senhor guarde e sele essa palavra no nosso coração, nesta manhã, Senhor. Não permita que Satanás roube essa palavra do nosso coração. E entregamos a nossa vida, toda a nossa vida e todo o nosso coração, para viver a verdade que é a palavra. Em nome de Jesus, amém.
Vamos pegar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Entenda que nessa manhã, o Espírito de Deus vai te chamar a atenção, como tem chamado a minha atenção, para as coisas que nós temos visto, falado e o nosso próprio comportamento. Porque aquilo que parece tão simples, se quase que sem nenhum valor, terá mudanças profundas na sua vida. Se você atentar e ouvir atentamente a voz do Espírito. Olha só, vamos... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Lembra, você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você está vendo no espelho, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis. Então, não fiquem enganados. Dois pontos. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe aquele ditado do mundo que a nossa mãe sempre falava para nós? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga-me com quem você passa mais tempo. E olha para a pessoa com quem o seu filho mais passa tempo. Que o seu marido mais fica. Que a tua esposa mais fala. E você vai descobrir por que o comportamento está sendo mudado. É simples assim. Porque tudo aquilo que você mais se dá tempo... Você se transforma igual. Você fica igual. Sabe aquelas histórias? Nossa, fulano era tão bom, não sei o que aconteceu com ele. Ele parecia tão cheio de fé. Pega Gálatas comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Antes pega o versículo 1. Gálatas 5, 1. Eu quero falar sobre Acã nessa manhã, mas eu estou passeando um pouquinho pela Bíblia e vou voltar. Eu vou para o Antigo Testamento e vou voltar para o Novo Testamento. Porque eu quero que Satanás não fique te iludindo. Satanás, eu sozinha com Satanás eu perco. Mas aquele que está em mim é o Espírito de Deus. Ele é sábio. Ele conhece todas as coisas. Então não olhe a sua vida como se tudo fosse muito natural. Não é natural. A tua falta de vontade de orar não é natural. Não é porque você não tem tempo. tem uma coisa errada aí. É você que tem que atentar diligentemente. É você que tem que saber. Por que é que eu não estou conseguindo ter tempo para orar? Por que que eu não consigo ter tempo para sentar e meditar na palavra? Por quê? Tem alguma coisa roubando você. Só que você tem que entender que você não é mais da terra, você é do céu. Tudo neste mundo vai passar, ou você não entendeu ainda? A volta de Jesus não vai demorar, eu creio nisso. Estamos em dores de parto. Quando você está em dores de parto, a qualquer momento o bebê pode nascer, a qualquer momento. Então, não, existe algo a ser feito e a igreja tem que se posicionar. Porque nós temos que nos firmar em uma verdade e levar milhares de pessoas conosco. Permitir que o Espírito de Deus use a sua vida e a minha vida. E principalmente, que o diabo não faça você cortar de maneira aleatória as árvores, que você nunca vai chegar nessa clareira. Nunca. Você vai partir. Vai descobrir que a vida toda você tinha todas as armas espirituais. Mas você não usou nenhuma. Nenhuma. Você foi batizado com o Espírito Santo, mas você ora no Espírito, passa tempo orando. Você ora em línguas, foi batizado, mas você dá valor a essa prática? Você tem uma Bíblia e ninguém te persegue porque você tem uma Bíblia. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo. Janela 10x40, aonde a Bíblia não entra. Aonde são mortos porque eles têm Bíblias. Aonde porque eles, pedaços de Bíblia são decorados. Onde eles se escondem para poder falar de Jesus. Onde falar de Jesus é ser executado, não só ele, mas toda a casa dele. Você pode ler a hora que você quiser. Você pode comprar Bíblias e dar de presentes para as pessoas. Você pode. Nós temos que começar a entender que muitas coisas vão mudar repentinamente. Você está preparado para as mudanças? Está. Se você está gastando o seu tempo, eu não estou querendo te... Não estou querendo nessa manhã colocar medo em você. Não estou nessa manhã te criticando. Não estou nessa manhã te julgando, em hipótese nenhuma. Nessa manhã eu quero te empurrar para a verdade. O meu intuito nessa manhã, com aquilo que vamos ler, é te empurrar para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. O diabo está morrendo de medo de você. E tem medo que nessa manhã você escolha orar. Que você escolha lançar mão daquilo que não tem valor nenhum e agarrar aquilo que tem valor. Porque na hora da dificuldade, só Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E tem algo que é de fundamental importância no Evangelho. Há uma palavrinha pequena chamada obediência. Obediência. Não dá para nós ficarmos ocultos diante dos olhos do nosso Pai Celestial. Então olha só. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha o versículo 7. Jesus te libertou. Paulo está dizendo para os judeus convertidos, olha, Jesus veio, a lei acabou, novo pacto. Versículo 7. Vós corrieis bem. Você ia tão bem, vocês estavam indo tão bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Você orava, você tinha compromisso com o Evangelho. Você entendia o corpo de Cristo. Você estava engajado nisso tudo. O que é que está acontecendo com você? Por que você está abrindo mão da verdade e agarrando a mentira? Por quê? Se você sabe quem Cristo é, se você sabe o que foi feito, se você sabe por que você... Continua aí. Por quê? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Uma pitada de fermento. Quem é cozinheiro sabe disso. A massa não é mais a mesma. Não é. É por isso que Paulo batia firme contra a doutrina errada. Doutrina maligna. Que está dividindo o corpo de Cristo. Doutrinas erradas que fazem, que são religiosas, que fazem você pensar que você, como membro do corpo de Cristo, pode viver sozinho. Você não pode. Temos que estar conectados com a verdade no corpo. Não podemos ficar sem a comunhão verdadeira com o Evangelho. E é impossível você passar tempo com seu Pai Celestial e você não estar conectado no corpo. É impossível. Você fica desconectado quando você fica frio. Quando você fica frio, quando a religião começa a te consumir. Sozinho somos uma presa fácil, mas conectados no corpo. O avivamento não vem por uma única pessoa. O avivamento vai chegar com um corpo. E eu vou mostrar isso na palavra para você hoje. O corpo junto. Ninguém é mais importante do que o outro. Ninguém. Ninguém é mais importante do que o outro. E só existe uma pessoa que é especial no nosso meio, que é o nosso irmão mais velho chamado Jesus Cristo. Só ele, mais ninguém. E no lugar que você está no corpo, é nesse lugar que Deus vai te usar. E olha só, pega comigo. Vamos ver, Josué. Vamos pegar uma história aqui. História de Acã. A queda de Jericó. Oh, aleluia. Josué, capítulo 6. Todo mundo conhece a história da cidade de Jericó. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 16. Deus deu uma instrução para Josué. Eu vou contar a história, mas vocês já conhecem, depois vocês podem ler também. Jericó era onde morava a prostituta Raabe. E era uma cidade que fazia muitas coisas erradas, fora da verdade do Evangelho. E Deus disse para Josué, destrua a cidade. Só que era uma fortaleza. Destrua tudo, ele disse, não fique nada. E deu algumas ordens, somente você vai tirar de lá algumas coisas e traga o resto, tudo seja destruído. E disse para ele, olha, vocês vão circular pela cidade, dar voltas ao redor da muralha de Jericó. 7 vezes. Na sétima, vocês vão fazer 7 vezes. Na sétima volta, as muralhas vão cair. Somente será poupada Raabe, porque ela guardou uma verdade no coração dela. Ela recebeu os espias, ela guardou, ela não falou que eles estavam lá com ela, ela correu risco de vida e ela os guardou. Então, Raabe, a prostituta, e quem estiver com ela será poupado. Ok, e foram, olha só. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade. Cada qual em frente de si a tomaram. Olha só, era a ordem que Deus tinha dado. E Josué falou para o povo, não peguem nada de lá. Que nós acabamos de ler. Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Que a fala inconsequente destrói aquilo que é um bom costume. Você começa a andar com uma pessoa e ela pensa errado. Ao invés de você trazê-la para a verdade, ela leva você para o mundo. Já reparou isso? Você começa a andar com uma pessoa, ou você arruma outro emprego, e parece tudo tão normal, e você deixa de andar em uma verdade. E você passa a andar na mentira. Mas você se engana, dizendo com frases no seu carro, com frases no Facebook, Deus maravilhoso, Deus é perfeito. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Por quê? E naquele dia, muitos serão lançados fora e Deus vai dizer, eu não conheço você, mas em teu nome, Senhor, eu profetizei, não te conheço. Não sei quem você é. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou que é importante. Eu posso pregar lindamente uma mensagem poderosa. Eu não sou nada daquilo que eu estou falando. Você acha que Deus não sabe? Eu vou chegar lá e eu vou dizer, Deus, deixa eu entrar. Não te conheço. Quem é você? Se aparte de mim. Não sei quem você é. Isso é sério. É a sua vida. E Deus deu uma ordem para Josué. E o povo sabia. Até havia um homem chamado Acã, que não obedeceu a ordem. Ele olhou lá uma capa babilônica linda. Tanto de prata, um tanto de ouro. E pensou, nossa, desperdício. É lindo demais, vou levar para mim. Um pouco de fermento estraga tudo. Coloca em risco a sua vida e a minha vida. Se Deus diz, não pode, não pode. E Deus diz, não faça, não faça. Se Ele diz, não é assim, não é assim. Lembra de Abel e Caim? Abel fez conforme a instrução, matou o cordeiro. Caim falou, imagina, vou dar o melhor que eu tenho. Eu tenho o melhor, por que Deus não pode? Por que eu não posso chegar a Deus desse jeito? Que absurdo, só Abel detém a verdade? Só Abel é o certo agora? Eu também sou filho, eu também posso fazer. Só que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Aceitou de Abel. Você não vai chegar no céu do seu jeito. Você não vai chegar no céu com seus valores e conceitos. Você não vai fazer a sua vida ser andar em vitória das tuas ideias mirabolantes e maravilhosas. Você vai andar em vitória se for segundo a verdade da palavra em obediência. Fora isso, não tem vitória. Fora isso, não tem como ganhar. Fora isso, você vai dar murros no ar. Fora isso, a sua machadinha vai te levar para lugares errados. E você tem que entender isso. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações de Acã, por que Acã foi destruído? Porque tinha que mostrar para o povo que não era daquele jeito. Não é desse jeito. É a mesma coisa, o problema é a doutrina errada. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, não sei se não lembro se é capítulo 15 agora, mas quando aquele homem, no meio da igreja, ele era um líder, estava dormindo com a esposa do pai dele, e todo mundo sabia, e Paulo estava muito bravo com o dirigente da igreja, que não estava repreendendo a doutrina errada. O problema não era o pecado em si, era a doutrina errada que ele dizia para todo mundo como líder, eu faço com o meu corpo o que eu bem quiser, e continuo pregando a palavra e sou um líder, e falo de Jesus e ele me usa, e eu vou chegar no céu, porque o que eu faço com o meu corpo não é importante, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Essa era a doutrina errada, e tinha que ser lançada fora da igreja. Paulo disse, nem com ele você vai comer, para que ninguém veja que você concorda com o pensamento dele. Não coma com ele, não se sente com ele. Não deixa ninguém achar que você pensa como ele pensa. Coloca fora esse fermento maligno. Ele vai ser julgado para que consiga ser salvo. E graças a Deus, porque havia irmãos que tinham amor suficiente para julgar aquele homem. Porque o corpo dele pereceu. Ele fala algo muito forte. Vamos entregar o corpo dele a Satanás para que seja salvo. Chegou no céu, morreu precocemente. Mas a doutrina foi lançada fora. O fermento tem que sair fora da igreja. Pensamentos errados, falas erradas, que fazem você não ser edificado em uma verdade. As más conversações destroem os bons costumes. É bíblico. Então não é de qualquer jeito. Mantenha a sua fé firme e ajude o teu irmão a andar nesse caminho firme. Olha só, Josué 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué não sabia disso. Estava oculto. Mas tinha alguma coisa dando errado. Ele vai descobrir por quê. Porque havia uma outra cidade chamada Aia. E Josué mandou as pessoas irem para lá porque era uma outra ordem. Destrua Aia. Porque eram coisas condenadas que não poderia ficar no meio de Israel. E ele mandou algumas pessoas darem uma olhada em Aya e voltar dizendo, olha, é fácil de vencer, muito fácil. Não manda todos os homens não, manda só alguns, 3.000 homens, dá conta? Ok. E foi o que aconteceu. Olha o versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Aya. Os homens de Aya feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles foram envergonhados pelo adversário. Tiveram que bater em retirada. Fugiram. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Eu tenho tudo para vencer, por que, que eu não estou vencendo? Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a palavra, eu conheço. Por que não está dando certo? Por quê? O que foi que aconteceu? Nós temos que examinar o nosso coração. Fidelidade à verdade do Evangelho. Fidelidade. Nós temos que ter fidelidade, levar a sério a nossa caminhada cristã. Deus te ama. E tudo isso aconteceu porque Deus tem que preservar a verdade. Ele não pode concordar com enganos e erros. Deus não pode aprovar o que é errado. Deus não vai te dar vitória do seu jeito. Eles venceram Jericó porque fizeram do jeito que Deus havia dito. Obedeceram. Quando foram para Aia, perderam porque havia desobediência no meio. E Deus tinha que revelar, Josué não sabia e foi buscar em Deus. O que é que está acontecendo? Por que que isso aconteceu, pai? Olha o versículo 10. Não vou ler todos, depois vocês podem ler em casa. Enquanto ele orava, Deus falou para ele, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. E até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado. Ele se fez condenado. Ele não era condenado. Deus te libertou para a liberdade. Cristo te libertou e me libertou. Por que que você se faz condenado? Por que você se coloca em um lugar da onde ele te tirou? Ele te colocou em liberdade. Para você vencer tudo. Por que você retrocede? Por que você não obedece? Por que você não faz do jeito dele? Por que você não corre para ele? Não é pela tua força, pela força dele. Não é pelo teu jeito, é pelos planos dele. Deus quer que você ande nessa vitória que já foi conquistada. Mas enquanto você fica iludido por pensamentos errados, de ilusão. O diabo trabalha com ilusão. Sabia disso? Ele faz você acreditar numa ilusão, não existe. E você passa a vida toda correndo atrás de uma ilusão. Pensando mais do que convém. Nós temos que entender o seguinte. Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedora. Você é isso. Você tem vestes brancas. Ele te lavou. Você não é mais da terra. Você é celestial, você é do céu. Os teus valores são outros valores. Você não tem mais olhos terrenos. Teus olhos são espirituais. Você enxerga de cima, do trono da graça, como Deus enxerga. Você pode ter isso, se você quiser. Agora, se você quiser andar com olhos terrenos, ele não pode fazer nada. Aí você vai chegar no céu e descobrir que você era tão rico, tão rico, tão rico, e viveu tão pobre, tão pobre, tão pobre. Porque você valorizou aquilo que não tinha nenhum valor. Nenhum valor. Não estou falando mal, mas todos os meus títulos, todas as minhas noites que eu passei estudando no céu, não irão me valer de nada. Quando eu chegar lá, não serei a mestra Rita. Nenhum dos meus artigos de publicação vão me valer de nada. Mas a verdade que eu pratiquei, isso tem valor. Aquilo que eu fiz em obediência à palavra, grande valor. E vai ser eterno. Tudo que eu conquistei nessa terra é passageiro, é terreno. Mas tudo que eu conquistei em relação ao céu é eterno para a minha vida. E é eterno para a sua vida. E na eternidade você vai descobrir o que Deus pôde usar do teu chamado para mudar a tua geração, o teu planeta. E lá vai ser eterno. O galardão é eterno. O presente, a recompensa é eterna, não é passageira. Então não gaste a sua vida correndo atrás do vento. Aonde eu estou, eu posso mudar vidas, se eu andar na verdade. Aonde você está? Quando Josué deu a ordem ao povo, Deus disse a eles, olha, eles ficam andando ao redor. Na sétima volta, ao soar das trombetas, aonde eles estiverem, eles vão parar e vão avançar e vão derrotar o que estiver à frente deles. Então, cada homem andava lado a lado. Ele não avançou para o lado do outro. Aonde você estiver no corpo, Deus está te usando. Aonde você está no corpo e você vai avançar aonde você está. Junto com o corpo. O corpo avança junto. Nessa manhã eu caminho, mas a minha mente, o meu cérebro, o meu pulmão, tudo em mim anda junto. E assim é o corpo de Cristo na terra. Não dá para viver isolado. Não dá para ser o que você não foi chamado para ser. Não dá para os meus rins ter acordado nessa mente dizendo, ai, que horror ser rins, eu quero ser pulmão agora. Sai daí, pulmão, eu vou entrar no teu lugar. Impossível. Estão entendendo? Temos que andar no chamado que Deus nos deu. Isso não impede você de ter a sua vida. Cada um de nós tem um microfone nas mãos, cada um de nós, para anunciar aonde estiver as boas novas do Evangelho. Aonde você está, você tem um microfone nas tuas mãos e você anuncia as boas novas do Evangelho. Somos todos ministros das boas novas do Evangelho, todos nós. E qual é a leitura que o mundo está fazendo de você? Qual é a leitura que as pessoas ao teu redor estão fazendo de você? As más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado com quem você conversa, o que essa pessoa tem de voz na tua vida. O diabo é sutil, mentiroso, pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele engana você nas tuas fraquezas. E vai parecer que é de Deus, não é de Deus. Tudo aquilo que te tira da verdade não é de Deus. Tudo aquilo que rouba o seu tempo para que não seja para a verdade não é de Deus. Você não entendeu isso ainda? Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. O diabo está morrendo de medo de você. Ou você não percebeu isso ainda? Que o diabo tem medo que você ore. Tem medo que você se posicione. Tem medo que você passe tempo adorando. Tem medo que você diga, não, eu não vou fazer. Eu vou orar. Nós temos que entender isso. Porque vai chegar o final. Você vai ficar muito triste porque você não vai ter aquilo que você imaginava que teria. Eu quero te exortar nessa manhã a voltar a orar, a adorar, a ler a palavra, a se posicionar na verdade, a não abrir mão de valores que o Senhor tem para a sua vida. Olha só o que aconteceu. E aí Deus mostrou para Josué que era Acã. Olha o versículo 19. Então disse Josué a Acã, de Josué 7. Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. O pecado tem que ser banido do nosso meio, para que sejamos salvos. Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. Ele é o mesmo, com uma diferença. Nós mudamos. Os santos do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Nós temos. Eles não eram filhos de Deus, eram servos. Nós somos filhos. Eles não eram nascidos, nós somos nascidos. E você pode edificar a sua fé orando no Espírito. Você pode vencer todas as coisas. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Eles não podiam. Você pode, porque você é filho, tem direito de filho. Preste atenção naquilo que você fala. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Pega comigo Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Não deixa o diabo te desviar do foco. Deus tem coisas maravilhosas para você, poderosas, e nós vamos chegar lá. Todos nós, como corpo de Cristo, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E um dia, todos nós vamos descobrir que valeu a pena abrir mão daquilo que não tinha nenhum valor, para nos agarrarmos àquilo que de verdade tem valor. Deus quer te levar muito mais longe do que você possa imaginar. Porque a sua visão é limitada naturalmente, olhando só as árvores na tua frente. Mas Deus quer te levar acima, no trono da graça, para você enxergar tudo de cima para baixo. Não se venda barato, porque você foi comprado por um preço que ninguém pode pagar. Não seja fácil. Você é impagável. O diabo quer que você ache que você não tem nenhum valor. Não é verdade. Não é verdade. Você é de extremo valor para Deus. De extremo valor. Eu quero terminar lendo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura se apresentar diante de Deus como aquele que maneja bem, conhece a verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então para de ficar em rodinhas escarnecedores. Ande na verdade, ande na doutrina correta, ande na prática verdadeira, valorize a sua vida como filho de Deus. Não fique nesse lugar de fraqueza. Erga tuas mãos para o teu Pai Celestial e adore a Ele. Para de prestar atenção nos seus sentimentos quebrados. Preste atenção na palavra. Confesse a palavra. Se edifique. Sente, ore no Espírito. Comece a entender que Deus quer construir uma igreja grande em você. Uma igreja forte em você e em mim. A igreja é grande em você. Não é aqui fora, com olhos terrenos. É no espírito que Ele quer construir. E Ele continua falando. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Saia de perto dessas pessoas cuja linguagem delas está te corrompendo como um câncer corrói tudo e contamina tudo. Sai fora dessas pessoas. Pare de prestar atenção no que elas falam. Não imite a elas. Não tenha inveja e nem cobice as coisas delas. Estão destruindo os valores da fé em você. É disso que Paulo estava falando com eles. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Preste atenção na sua caminhada cristã. Você não é da terra, você é do céu. Tudo que você faz prospera. Deus te prospera. Você não tem que se corromper com valores mundanos. Não deixe os valores do mundo te contaminarem. Você tem a inteligência do teu Pai Celestial. Você é sábio porque o seu Pai Celestial tem a sabedoria para você. Não se venda barato pelos valores do mundo, é se vender barato. Você foi pago por um preço que ninguém pode pagar, o sangue do Cordeiro. E quando você se posicionar como eu, porque essa pregação também é para mim, não é só para vocês. Essa pregação é para mim, para que eu não me corrompa nos meus próprios valores, mas que eu esteja me entregando cada vez mais à verdade única do Evangelho, à doutrina correta, porque uma pitada de fermento destrói tudo. Corrompe a sã doutrina. Busque e viva a sã doutrina para você. Não importa que o mundo todo diga que você esteja errado. Fique firme na verdade. E você vai descobrir que valeu a pena. Amém?